quando a tecnologia funciona, ela existe, né, e ela é utilizada de forma correta, isso é visto por todos, isso é reconhecido como algo inteligente, como algo até muitas vezes óbvio, né? Por que que isso não acontece mais vezes?
Começa agora
Saúde Digital,
o seu podcast
high-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Fala, comunidade SD! Imagine você dono de um consultório do futuro. Neste consultório, seu paciente vai ter uma experiência totalmente digital, do começo ao fim, desde quando ele chega até o momento que ele vai embora. Lá vai ter uma sala de espera com arquitetura nos conceitos de patient centricity, ou seja, para colocar o paciente no centro, dar uma experiência diferente para o paciente. E nesse consultório, você também vai ter um prontuário eletrônico, vai poder fazer seu agendamento online e ainda por cima, você vai ter uma sala totalmente preparada para teleconsulta, para telemedicina. Quando for possível, quando for permitido, já está pronto. Continue imaginando, mas agora você não tem apenas um desses consultórios, você tem quatro. Você pode oferecer quatro endereços para que seus pacientes possam ter a comodidade de te achar e para que você também possa abrir novos mercados geográficos de atuação. O que você acha? Já imaginou? Para custear um consultório ou uma rede dessa de consultórios, é uma fortuna, não é não? Porque não deve ser barato manter toda essa estrutura, toda essa tecnologia. Pois é, mas hoje eu vou te apresentar uma startup que foi fundada por um médico, um administrador e um engenheiro e que eles estão tornando este consultório do futuro uma realidade atual. E para você ter acesso a essa rede de consultórios, você pagaria apenas uma mensalidade de menos de R$250. É isso mesmo. Você vai escutar agora o meu bate-papo com o Fábio Sokol, um médico oftalmologista e cofundador da startup Livance Consultórios Inteligentes. E você vai entender como que eles estão retirando atritos, melhorando processos com ferramentas digitais e oferecendo uma plataforma digital de atendimento por um custo mensal. Tá demais essa entrevista. Acompanhe comigo então o bate-papo com o Sokol, mas antes disso, vamos para o nosso pitch. Eu vou te apresentar o meu colega médico, Denis Shapira Weiman, que está lá nos Estados Unidos e está resolvendo um problema do tamanho do mundo. Escuta aí para você ver o que, que ele está fazendo com a startup dele.
Oi, Lorenzo, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com você e no seu podcast. Eu sou médico formado em São Paulo, tenho residência em ginecologia e obstetrícia e sou especializado em fertilidade. No mês de 2018, eu fui convidado pela NYU para dar aula e fazer um Research Fellow. Então, me mudei para Nova York e estou morando aqui desde então. No começo do ano passado, eu conheci um cientista da universidade que estava desenvolvendo uma tecnologia bem legal e inovadora para parar o trabalho de parto prematuro. E eu resolvi me envolver no projeto. Como eu sou obstetra, eu sei bem que o problema da prematuridade é grave e que o nascimento precoce tem como consequências imediatas a dificuldade do bebê se alimentar, respirar mas mais importante, tem consequências para a vida toda. Então, problemas graves de audição, visão, desenvolvimento, podendo chegar até mesmo em paralisia cerebral. É uma das comorbidades mais comuns da gravidez, atingindo só nos Estados Unidos 500 mil bebês e com um custo de 50 bilhões de dólares. Hoje, todas as soluções existentes para o trabalho de parto são medicações que são ineficazes e têm muitos efeitos colaterais. Essas medicações elas só podem ser usadas por 48 horas e depois disso devem ser suspensas. Então a paciente, depois dessas 48 horas, ela fica na aflição porque ela não tem nenhuma medicação que vai ajudar ela a evitar o bebê de nascer e fica na torcida para que o bebê continue no útero por mais algumas semanas. O meu cofundador, ele é um neonatologista, ele identificou o problema e foi o primeiro a começar a desenvolver um device, uma tecnologia que conseguisse inibir as contrações uterinas através de uma onda elétrica. Então no final, o que a gente está desenvolvendo é como se fosse um marcapasso para o útero. Eu me juntei a ele e a um outro médico da universidade e no momento a gente está desenvolvendo esse device e está realizando clinical trials com bastante sucesso. O nosso objetivo é que em 3, 4 anos a gente tenha aprovação do FDA e a gente possa começar a comercializar o produto. Vai ser um ganho bem importante não só para a paciente e para o bebê, obviamente, mas também para o serviço de saúde em geral, né? A ideia é reduzir o custo de internação e o custo do tratamento do bebê prematuro, tá bom? Obrigado pelo espaço, um forte abraço.
Meu, a solução do Denis é fantástica, não é não? Um marcapasso para o útero para interromper o trabalho de parto prematuro baseado na física da contração uterina. É fantástico. Eu fiquei encantado com a eBio e já convidei o Denis para vir contar um pouco de toda a história dele, desde que ele saiu aqui do Brasil até chegar nos Estados Unidos e em qual estágio está a startup eBio que está fabricando esse device para interromper o trabalho de parto prematuro. Então você não pode perder em breve aqui no feed do Saúde Digital. Vamos com tudo. Seja bem-vindo, Fábio Sokol e Livance Consultórios Inteligentes. Amigos do Saúde Digital, estou aqui na Livance Consultórios Inteligentes. Eu vou falar aqui com meu colega médico, Fábio Sokol, empreendedor na veia de natureza, tem um background de tecnologia e agora empreendendo na Livance, mas eu não vou dar spoiler não, vou pedir para ele contar. Fábio, obrigado pela sua participação aqui no Saúde Digital, é um privilégio ter você aqui. Conta aí um pouquinho do seu background e antes de chegar na Livance.
Muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar aqui com você para poder bater esse papo e contar para os colegas um pouquinho mais da Livance e do que a gente está trazendo para o mercado e para a medicina aqui em São Paulo e agora na região de Campinas também. Então eu, como você disse, sou médico, tenho consultório há quase 20 anos. Nesse tempo também, ao lado da atividade acadêmica e atividade clínica, eu também sempre fui bastante inquieto, sempre olhando para a parte de tecnologia, como a gente poderia usar a tecnologia para melhorar aquilo que nós temos no dia a dia, melhorar a nossa prática, melhorar a forma que nós temos para gerir o nosso trabalho e de forma a ter um resultado melhor com os nossos pacientes. Eu, nesse tempo, desenvolvi uma outra empresa de tecnologia na parte de agendamento online, que se chamava Linha 1. Ela foi ao ar em 2007 e o que me motivou no desenvolvimento dessa empresa foi que eu via muita gente ficando cega. Eu sou oftalmologista, muita gente ficando cega por dificuldade no agendamento das consultas, isso no SUS na época da residência, principalmente por retinopatia diabética, e isso me motivou a criar um sistema que facilitasse o agendamento das consultas para que a gente tivesse um acesso melhor dessas pessoas ao sistema de saúde. Isso foi feito, nós chegamos a atuar até em alguns serviços do SUS, mas no Brasil saímos um pouco à frente do tempo, foi uma empresa que não teve atração que outras empresas do mesmo setor tiveram, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós saímos mais ou menos na mesma época da Zocdoc nos Estados Unidos e ali o mercado estava pronto para um crescimento diferente do que tinha no Brasil. Só que isso também me qualificou com muito conhecimento na parte de direito digital, na parte de relação com equipe de tecnologia, de programadores também, e eu me tornei consultor depois para uma empresa americana chamada InterSystems, e eu fazia essa ponte entre a área clínica e a área de tecnologia, para grandes hospitais como o Einstein, laboratórios como Fleury também.
Mas sempre atendendo a oftalmologia, né? Nunca, até então, você era oftalmologista e um consultor médico relacionado à tecnologia digital.
Perfeito. Eu tinha uma dedicação de 2 a 3 dias para essa parte de consultoria e eu tinha, nos outros períodos, o atendimento normal no consultório e mantive também o meu vínculo na universidade. Eu sou da Faculdade de Medicina do ABC e, nesse período também, eu assumi até a chefia do setor de via lacrimal lá na faculdade e eu tinha as duas atividades, né? A parte de consultoria e de empreendedorismo e a atuação clínica também.
Aí você criou, junto com seus cofundadores, que depois você cita o nome também, por favor, você criou a Livance. Queria que você explicasse um pouquinho qual que é a dor que a Livance atenua e como é que é o modelo de negócio. Explica para o nosso ouvinte como funciona, o que é a Livance.
E como eu falei há pouco, eu mantive o meu vínculo acadêmico e com os meus residentes eu via muito a dificuldade que eles tinham para conseguir se estabelecer, ter o consultório próprio e conseguir passar da arrebentação, vamos dizer assim, ter os pacientes de forma a se sustentar no consultório. E uma dificuldade extra para as mulheres, porque nós nos formamos ali com 25, 26 anos, depois temos mais uns 4 anos de residência médica, quando a gente começa o consultório, mais uns 4 anos para o consultório particular começar a fazer sentido. E para o lado das meninas nós temos a maternidade e chega uma época em que existe um dilema e essa dedicação ao consultório acaba sendo muitas vezes prejudicada por causa disso, é uma escolha que elas têm que fazer e eu via essa angústia, eu via muitas perderem esse sonho de conseguir continuar crescendo o consultório, conseguir fazer a medicina que acreditavam, porque também depois tinham que se submeter a trabalhos, às vezes, que não permitiam que tivessem a liberdade de atender no tempo que gostariam de atender, uma consulta, de fazer a prática do jeito que cada um acreditava que deveria ser feito. Isso me instigou a pensar também como a gente podia dar um próximo passo na estrutura do consultório médico. Se a gente for parar para pensar, nos últimos 100 anos, o consultório ele é o mesmo. Nós não tivemos inovações na estrutura, né, do consultório, de funcionamento.
E no modelo de negócio também.
E no modelo de negócio. Então, pensando, né, em como a gente poderia dar esse novo passo e como usar a tecnologia para dar força para isso, permitir que isso realmente fosse possível, eu comecei a pensar num modelo em que se fosse possível pagar apenas pelo tempo de utilização da sala e não um custo fixo por um período que você aluga em algum local, que você fica travado também naquele dia, naquele horário que você alugou. Então, um modelo que te desse liberdade, que te desse autonomia e que permitisse que você pudesse explorar novos mercados também com mobilidade. Então, que pudesse atender em mais de um endereço. E eu conhecia um dos meus sócios fundadores já de muitos anos, que é o Gustavo Machado, ele é engenheiro. Ele estava em Stanford fazendo um MBA e eu comecei a conversar, levar essa ideia para o Gustavo também. E o meu outro sócio fundador, que é o Cláudio Mifano, administrador, estava com o Gustavo fazendo o MBA lá em Stanford e eu viajei para lá, me juntei aos dois, desenvolvemos a ideia da Livance, eu retornei enquanto eles encerravam o curso lá em Stanford e comecei a fazer um projeto piloto dentro do meu consultório. Nós fizemos um ano e pouco de projeto piloto no consultório, testando uma série de dúvidas e de hipóteses que nós gostaríamos de testar para levar para o modelo final da Livance, trazendo colegas para dentro também desse consultório, aprimorando esse nosso conhecimento e o que a gente gostaria de buscar, e começamos a desenvolver também a plataforma de tecnologia, que é toda própria nossa. Falamos com mais de 150 médicos Fizemos um trabalho bem minucioso para desenvolver essa plataforma. Fizemos esse desenvolvimento e em setembro de 2017 nós abrimos a primeira unidade, que fica na Avenida Angélica, perto ali da Avenida Paulista, e começamos a operar o modelo da Livance, que é um modelo onde o médico ele não paga para oferecer horários.
Vejam vocês o que, que é um médico empreendedor, né? Ele tinha um modelo de um negócio, queria empreender, aí ele pega um avião, vai lá para o Vale do Silício para ter uma reunião com possíveis sócios, mas ele já pensou, ah, se os caras estão lá no Vale do Silício estudando, os caras devem ser bons, né? E ele pega o avião, paga a passagem, vai para lá, desenvolve junto, depois volta para cá e põe em prática esse modelo totalmente inovador. E vocês vão ver que a hora que ele explicar, não tem como você não chegar à conclusão que é muito bom para todas as partes. Conta para a gente aí como que funciona o modelo, o dia a dia, a jornada do médico que quer atender lá na Livance.
A Livance, ela é uma plataforma para que o médico ou profissional de saúde... Não precisa ser somente médico, nós temos psicólogos, temos fisioterapeutas, nutricionistas atendendo na nossa estrutura também. É uma plataforma para que esses profissionais possam montar os consultórios próprios dentro da nossa estrutura. A Livance ela não aparece para o paciente como se fosse uma clínica Livance. Cada profissional que atende na Livance, cada médico que atende na Livance, tem o seu consultório próprio lá dentro. E nós individualizamos cada profissional, dando para cada um número de telefone exclusivo. Nós temos uma central nossa de funcionárias nossas, secretárias, que fazem um atendimento de forma personalizada. Para cada profissional, nosso sistema ele gera um site com agendamento online em tempo real e nós compramos o domínio de cada site, o endereço na internet. Cada médico escolhe qual o endereço quer e nós compramos isso para cada profissional. Nós imprimimos os cartões de visita de cada colega. Então, nós damos toda essa estrutura para que ele possa divulgar o seu consultório próprio. Ele tem a liberdade de usar o prontuário eletrônico que ele quiser, é o consultório dele. Ele atende em todas as unidades da Livance. Hoje, na cidade de São Paulo, são 3 unidades, mais uma unidade em Campinas, sem que haja um custo maior para atender em mais de um endereço. Então, ele consegue explorar mais de um mercado, não fica fixo numa região. E ele não fica travado também no período, porque o modelo tradicional que nós temos é de locação de período. Na Livance, cada um pode abrir quantos dias e horários quiser de agenda. Então, não se paga por oferecer horário para os pacientes e se paga pela utilização do tempo. Então, o nosso sistema, que controla toda a utilização, o agendamento de todas as nossas estruturas, ele calcula também, ele controla o tempo de utilização dos consultórios. E, no final do mês, o sistema ele fecha a conta como se fosse... cada consulta é como se fosse uma corrida num aplicativo de transporte hoje. Então, você tem para cada consulta o valor que você utilizou de tempo e no fim do mês é feito um fechamento dessa conta e o colega paga para a Livance via cartão de crédito.
Deixa eu tentar entender aqui. Você pega o custo fixo que todo médico que tem um consultório tem, custo de aluguel, custo de secretária, os impostos, a faxineira, a manutenção. Você pega tudo isso e transforma isso em custo variável. Quanto mais ele usar, em teoria, ele vai receber pelo honorário dele, então ele vai pagar pela hora que ele usou, certo? Mas, além disso, tem um FII mensal para ele ter acesso a toda essa estrutura, é isso?
Correto. Ele tem um FII mensal, que hoje é de R$ 236,00, e esse é o único custo fixo que ele tem no consultório. O restante do custo ele é variável, atrelado à utilização da sala. Então, a gente tira aquela pressão financeira de ter que se atender no volume. Quando eu não começo o mês tendo uma conta de R$ 10 mil para pagar, eu não preciso ficar atendendo 30 pacientes, 40 pacientes, até ganhar o primeiro real. Então, para cada atendimento, eu já tenho lucro, já tenho receita e eu tiro essa pressão, então, de se atender 4 pacientes por hora, algo que tem levado a classe médica a um estado aí de depressão, se a gente for olhar...
Burnout,
se a gente for olhar as estatísticas, a classe médica é uma das que tem maiores índices de depressão, de uso de medicação para controle de depressão e de ansiedade, e nós temos muitos colegas insatisfeitos com a forma que estão praticando também a medicina, porque não conseguem ter um equilíbrio entre esse tempo necessário para se dedicar ao paciente e o custo para manter uma estrutura própria ou uma estrutura que dê condições para que ele possa trabalhar de forma adequada. E melhorar isso tudo, tirar essa pressão, tem um efeito muito grande em toda a cadeia de saúde. Uma vez que a gente tira a pressão financeira e que eu consigo atender um paciente por um tempo adequado de consulta, aquele paciente ele vai entender melhor o diagnóstico dele, ele vai entender melhor o tratamento que eu estou propondo para ele. A relação médico-paciente, ela se torna muito mais rica, muito mais próxima e efetiva. Então, nós melhoramos o resultado dos tratamentos por uma mudança simples ali de tempo de dedicação, permitindo com que os colegas tenham um tempo de dedicação maior para cada atendimento. Como nós temos quase todas as especialidades dentro da Livance, essa rede ela é muito rica para encaminhamento. E esse encaminhamento ele é muito fácil usando o sistema da Livance. Nós temos dentro do nosso sistema uma comunidade que os profissionais podem se conectar e se conhecer. E essa facilidade no encaminhamento resulta em diagnóstico precoce, em diminuição de custo de tratamento, em aderência melhor a tratamento e também há um resultado melhor para os pacientes. Então, tem todo um efeito nessa cadeia da saúde que a gente cria, tirando a pressão financeira, dando toda essa estrutura e possibilidade de atendimento para os colegas médicos.
O lema do Saúde Digital é apresentar a medicina do futuro para o médico protagonista do presente. Eu considero esse modelo um consultório do futuro, porque você usa a tecnologia para você potencializar a relação médico-paciente e retirar atrito e melhorar processo na consulta médica. E eu estava com você, a gente palestrou junto ali no Hospital 9 de Julho, há um tempo atrás, foi onde que eu te conheci, e teve uma pergunta muito legal que uma colega médica fez, e eu vou repetir ela aqui, porque a sua resposta é muito legal também. Então, vamos lá. A colega médica perguntou, o paciente ao chegar, ele não encontra um ser humano, ele encontra um totem, um autoatendimento, touch, que ele digita ali, faz o cadastro, e ela te perguntou se isso não embrutecia o cuidado, se não deixava o cuidado mais frio. E você deu a resposta que eu queria que você repetisse aqui.
Esse é um ponto da Livance, né? Nós usamos a tecnologia em todos os nossos pontos de contato com os pacientes, com os médicos também, para ganhar essa agilidade, trazer inovação em todas, uma experiência inovadora para o paciente e para o médico. E essa entrada do paciente no consultório, essa chegada do paciente, ela realmente se faz de uma forma diferente, sem o contato com uma ou várias recepcionistas. Nós temos um totem que o paciente pode fazer, faz, na verdade, o check-in e faz pagamento também para os profissionais de saúde nesse mesmo local. E o totem, ele é um ponto realmente que traz esse questionamento em grande parte dos colegas. Eu não vou ter o contato pessoal, não vou ter uma pessoa ali para me receber. Mas, na verdade, o que a gente observa é que a relação entre o paciente e o médico, ela se dá muito na chegada do médico na sala de espera e nessa recepção do médico quando vai chamar o paciente para o atendimento. Nós temos até estudos que dizem que esse contato com o médico é o que o paciente busca, que não adianta nós termos um serviço inteiro montado, né, patient-centric, né, com tudo voltado para o paciente, se o médico ele não está presente ali para o paciente, ele não está ouvindo aquele paciente, não está se mostrando interessado ao problema do paciente. E ir buscar o paciente na sala de espera é um ato que tem muito valor no acolhimento e na percepção de valor do paciente naquela atenção que ele espera receber. Então, a experiência que nós temos com o Totem é que ela não tira esse calor da relação. Na verdade, é até curioso, porque nós observamos que ali é um momento até de descontração, porque quando o paciente ele faz o check-in, o Totem ele fotografa o paciente. E essa foto ela vai para o nosso app, cada médico tem um app, e nesse app existe uma sala de espera virtual para ele saber como é que está o movimento da sala de espera dele. No momento em que o paciente é fotografado pelo totem, nós vemos que é um momento, na verdade, de descontração. Muitos fazem joinha, dão risada, a gente vê famílias, às vezes, se reunindo para sair juntas na foto. Então, é um momento até de alegria que a gente traz na hora da chegada do paciente. E o pagamento também foi um questionamento que nós recebemos. Como o paciente pode fazer o pagamento sozinho no totem, e esses valores vão direto para a conta de cada profissional que atende na Livância, a gente não intermedia isso, essa foi uma outra inovação que nós trouxemos aqui para o sistema. Muitos questionaram, falando, mas paciente idoso não vai conseguir usar, não vai conseguir pagar. E tem até uma história bastante interessante disso. Uma paciente, uma senhora, que estava de saída também, chamou uma das nossas coordenadoras. Nós temos nas unidades coordenadoras de cada unidade, que ficam para dar suporte caso haja alguma necessidade. Essa paciente, na verdade, chamou a coordenadora e, quando a coordenadora chegou, ela pensou que fosse para ajudar a paciente a fazer o processo de pagamento. E, na verdade, a paciente chamou para agradecer. O que ela falou foi, olha, eu quero agradecer vocês pela autonomia que vocês me deram. Em todos os lugares que eu vou, eu tenho que digitar a senha do cartão na mão das pessoas que estão segurando a maquininha. Não deixam nem eu segurar a maquininha do cartão. E aqui vocês deixaram eu fazer tudo sozinha. Então, eu chamei só para agradecer pela autonomia que vocês me deram.
É interessante, porque a gente precisa sempre olhar a tendência, né? Para mim, é uma comparação que eu tenho na minha mente, é a seguinte. Hoje, você vai num banco, você prefere resolver a sua burocracia ali num autoatendimento ou você queria falar com uma pessoa? Né? Não tem cabimento. Se é um processo automatizado, se existe automação e essa automação é lisa, roda fácil, funciona, por que não usá-la? E o que acontece quando você usa isso e isso funciona? Você recupera tempo, você poupa tempo para o que interessa. Porque dessa maneira, o médico pode sair lá da cadeira dele, chamar o paciente e acompanhar ele até a sala de atendimento, porque foi retirado o atrito do processo. Isso é o que é fantástico.
Isso mesmo. E como você disse, quando a tecnologia funciona, ela existe, né? E ela é utilizada de forma correta, isso é visto por todos, isso é reconhecido como algo inteligente, como algo até muitas vezes óbvio, né? Por que que isso não acontece mais vezes? Então, isso agrega muito mais do que, na verdade, traz de resultados não positivos, negativos para a relação médico-paciente.
Ainda considerando as tecnologias digitais e que vocês usam, o modelo de negócio é totalmente centrado nessa tecnologia, mas sem perder o cuidado, sem perder a humanização, como que você acha que ferramentas como o prontuário eletrônico, a prescrição digital que vocês têm agregadas, acopladas às ferramentas de vocês, como que você acha que isso melhora a vida do médico?
Todas essas tecnologias e todas essas inovações que nós estamos vivenciando nesse momento na área da saúde, elas melhoram a nossa vida, nos dando possibilidade de focar naquilo que realmente interessa. Então, uma coisa que eu gosto também de dizer é que hoje o médico ele precisa prestar atenção, precisa focar na gestão da carreira. Muitas vezes a gente pensa, fala, eu preciso fazer gestão, eu preciso fazer um MBA, eu preciso estudar algo para fazer a gestão do meu consultório. Eu acho que esse conceito ele deve ser visto de uma forma um pouco diferente. Eu acho que o médico ele tem que prestar bem atenção e se preparar para fazer a gestão da carreira. E gestão da carreira é saber qual é o diferencial que eu quero mostrar para os meus pacientes e para os meus colegas, que são aqueles que vão me reconhecer como alguém para receber os encaminhamentos. Então, qual o meu diferencial? Quais são as coisas que fortalecem esse diferencial? Como eu construo a minha rede de relacionamentos? Como eu faço um networking? Com quem eu tenho que me relacionar para conseguir fortalecer esse meu diferencial, né? Para eu ser lembrado e ser receber os encaminhamentos e receber os pacientes. E as ferramentas digitais, assim como as estruturas, como a Livance, que permitem com que a gente tenha tempo para pensar para se relacionar entre os colegas, fazer um networking, agradecer um encaminhamento, escrever um texto para um blog, responder alguma questão de um paciente ou fazer um acompanhamento pós-atendimento daquele paciente, são tecnologias que fazem com que a gente possa praticar uma medicina melhor e ter um resultado mais eficiente daquilo que a gente está praticando e está buscando para cada um dos nossos pacientes. Então, em conjunto com estruturas que nos dão esse ganho de tempo, essas tecnologias como um prontuário eletrônico que permite que você acesse as informações dos pacientes em qualquer local, que você possa eventualmente compartilhar com mais colegas para um atendimento multidisciplinar, a prescrição já digital e agora com farmácias já recebendo essa prescrição para que o paciente possa retirar o medicamento sem ter a via física na mão também. Isso já está acontecendo aqui em São Paulo.
No celular do paciente, né? Ele recebe a prescrição ali.
São coisas que fazem com que a gente lá no fim da linha ganhe tempo. E esse ganho de tempo para o profissional de saúde, para o médico, ele se traduz na melhoria da qualidade do atendimento, mais tempo na dedicação para o paciente, mais tempo para atualização científica, mais tempo para focar naquilo que realmente interessa e na gestão da carreira de cada um de nós.
Para a gente finalizar, queria te fazer duas perguntas. Se fosse para você passar adiante uma característica, um skill, uma habilidade, uma virtude sua, qual você passaria? E como você faz para se atualizar, para adquirir essas camadas de conhecimento que hoje você usa no seu dia a dia?
Eu acho que uma característica minha, que seria interessante passar adiante, como você disse, acho que é ter a mente aberta para sempre poder enxergar de forma diferente as coisas que nós estamos acostumados a fazer. Sempre buscar alguma maneira de melhorar aquilo que às vezes nos limita de alguma forma. Então, isso é muito importante para quem está buscando crescer, para quem está buscando se desenvolver.
Como você faz para se atualizar e entender desse mundo?
Todas essas habilidades e todo esse conhecimento que é demandado hoje de mim, que para a gestão, né, que eu faço hoje dentro da Livance, para o relacionamento que eu tenho com os meus sócios, para o relacionamento que eu tenho com funcionários, né, para motivar, para poder engajar essas pessoas a trabalhar, não é algo que a gente aprende na faculdade de medicina. Você tem que buscar isso sozinho. Muita leitura. Eu acredito que a leitura para nós médicos é algo que já está inserida no nosso hábito mesmo de estudo. Um livro que eu estou lendo agora também, que é bastante interessante, ele se chama Onward, que é do fundador do Starbucks, que conta a história de como ele reassumiu o controle numa época em que o Starbucks ele estava passando por uma crise. E como isso foi recuperado. Né? Outro livro que é interessante também para quem gosta de gestão e quer entender um pouco mais, se desenvolver um pouco mais nisso, se chama High Output Management, que é do fundador da Intel. Também ele traz ali ensinamentos e coisas muito práticas que a gente pode aplicar no dia a dia e quem está querendo se desenvolver nessa área. É uma leitura excelente, eu aconselho bastante esse tipo de leitura. Relacionamento com pessoas que têm esse conhecimento, que podem te ajudar isso na prática. Então, eu tenho dois sócios que me ajudam demais nisso. Eles têm uma formação excepcional e que conseguem me complementar em todas as áreas em que eu não tive de formação. E então, eu acho que um dos grandes desafios para quem vai empreender é você conseguir montar a equipe certa. No início, a equipe de fundadores, né, de cofundadores, quem vai começar a empresa com você e quem vai complementar e te ajudar naquilo que você precisa se fortalecer. E depois, com o crescimento, montar a equipe de colaboradores ou de funcionários que vão fazer com que aquela cultura se prolifere, que conseguem levar o teu sonho à frente. Mas esse primeiro desafio de encontrar as pessoas certas para começar a empresa é muito grande e eu, graças a Deus, tive a chance de ter duas pessoas excelentes comigo, que me ensinam muito. Então, outra forma de aprender é ter esse contato, se relacionando com as pessoas.
E um desses sócios está aqui do meu lado, grande Mifano, Cláudio Mifano, já passou aqui no podcast Saúde Digital. Ô Mifano, dá uma palhinha aqui para a gente, para você contar um pouco do roadmap da Livance. Vocês já estão com 3 unidades em São Paulo, inaugurando uma agora em Campinas. E aí, como é que você está avaliando esse crescimento da Livance?
Legal. Lorenzo, obrigado aí. Prazer estar no Cheio Saúde Digital, que a gente sempre acompanha. É um grande prazer ter o Fábio, né, como fundador junto. A gente fala muito de, né, negócio na área de saúde. Acho que ter um médico junto é fundamental, né? Acho que tem um olhar diferente, né? Acho que eu jamais teria empreendido na área de saúde sem ter um médico junto, e um médico que tem uma cabeça empreendedora, né? A gente tem, enfim, tem muita coisa aí pela frente, né? Mais do que às vezes o tempo permite, né? O braço permite. Uma startup é sempre tentar fazer muito com pouco. A gente está inaugurando aí a unidade de Campinas agora em janeiro. Bem esperado, nosso primeiro passo fora de São Paulo, né? Como empreendedores é um desafio por ser, né, uma unidade um pouco mais distante, embora não necessariamente precise pegar um avião, mas já tem novos desafios, né, em diversas frentes. A gente vai anunciar aí ainda esse mês a nossa próxima unidade, né? A gente está prevendo para abrir aí em torno de abril aqui em São Paulo, né? Em breve a gente vai anunciar aí o local, e temos outras unidades em vista aí para esse ano. A gente tem sentido uma demanda bastante grande dos profissionais da saúde, né? Tanto profissionais que ainda não estão com a gente e querem estar com a gente, porém, em outras regiões, e tanto profissionais que estão com a gente querem expandir a atuação para outras regiões. Na unidade de Campinas, pela primeira vez, a gente fez uma sala específica de psicologia, né? Embora a gente tenha psicólogos atuando com a gente fez uma sala um pouco mais específica. A gente também, novamente, montou cabines de telemedicina, né? De teleatendimento, que também tem sido uma tendência. A gente montou uns ambientes legais e propícios para isso, e a gente tem algumas aí projetos, alguns planos, ainda nada assim que eventualmente a gente tenha condição de divulgar agora, mas a gente tem tanto planos aí em termos de novos produtos para agregar na parte física e também na parte da plataforma de tecnologia, né, que ela está sempre em evolução. A gente está sempre desenvolvendo novas funções, aí novas features, e o roadmap em tecnologia é grande, né? Também sempre falta braço, é sempre um desafio para os empreendedores a parte de tecnologia, mas a gente tem bastante coisa aí para divulgar esse ano.
Quero agradecer vocês dois por participarem aqui conosco, dizer que isso é uma solução extremamente interessante, como eu falei, é o consultório do futuro. Vocês misturam tecnologias digitais com um modelo de remuneração que se transforma o custo fixo em custo variável, retira atritos, melhora processos, põe o paciente no centro do cuidado. Eu acho muito legal essa união de skills diferentes, um engenheiro, um administrador, um médico, e desejo muito sucesso aí para vocês de agora em diante.
Para mim foi um prazer poder gravar aqui com você essa conversa, e queria te agradecer, te dar parabéns pelo podcast, pelo trabalho que você vem realizando também, e quero agradecer também a toda a equipe da Livance, a todos os que estão comigo, com o Cláudio e com o Gustavo hoje, que já passam de 40 apaixonados mesmo pela Livance, pela nossa ideia, e fazem com que o nosso sonho consiga virar realidade, e fazem com que hoje a gente consiga ajudar quase 1.000 médicos e profissionais de saúde a atender e a conseguir construir as suas carreiras e realizar os seus sonhos da forma como eles mais desejam e com toda a autonomia que eles sempre sonharam também.
Obrigado, Lorenzo, pela oportunidade, e parabéns pelo trabalho aí de continuar levando camadas de conhecimento aí para a área da saúde.
Aí, você está escutando o podcast, hein? Valeu, galera. Obrigado, parabéns aí. Um abraço. E aí, o que você achou desse episódio? Gostou da Livance? Gostou do Pete, do Denis? Quero saber o seu feedback. Me procura lá no Insta, no @LorenzoTomé. Você pode me mandar um direct. Você também pode acompanhar o meu conteúdo por lá, com mais imagem, com mais ação. Manda para mim o que você tá achando desse podcast, a sua dica, o seu puxão de orelha, quem você gostaria que aparecesse aqui no podcast para a gente apresentar para a nossa comunidade aqui do Saúde Digital. Conto também com o seu compartilhamento desse episódio, copie o link, manda nos seus grupos de WhatsApp e também dê umas estrelinhas no seu agregador de podcast para que mais pessoas encontrem organicamente o podcast do Saúde Digital. Você já sabe, mas não custa te lembrar, aqui na descrição desse episódio tem o link do Saúde Digital On Demand, a nossa comunidade em vídeo, e que você também participa, se relaciona com os early adopters da saúde, com aquelas pessoas que estão inovando e colocando a mão na massa. Clica aqui no link, é um modelo freemium, você pode experimentar e, se gostar, você assina o nosso Saúde Digital On Demand. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A.